BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Alô, BH, estamos de volta com BH do Audiovisual, programa de hoje, Dia das Crianças de BH Invisível. A gente continua aqui mandando beijos e abraços para uma turma. Primeiro para a turma lá do filme de rua, o Alex, que participou aqui do BH de Pessoas em Situação de Rua, falou muito desse projeto e a gente quer participar também. Um beijo para você, Alex. Cine Humberto Mauro, a gente esqueceu. E o pessoal do Noite de Cinema também, abraço para essa turma. Agora, meus super-heróis, é chegada a hora de elegê-los prefeitos dessa cidade. Então, esse é um quadro clássico de BH Invisível. Vocês podem falar poesia, podem querer fazer um filme, um ensaio fotográfico sobre a nossa cidade, mas vocês têm que colocar para fora, colocar o coração para fora e me falar, nos próximos 4 anos, qual que é a plataforma de governo de vocês, da administração de vocês, ou o que vocês querem para essa cidade, para Belo Horizonte. Posso começar com você, Labib? O que você quer, prefeita, a primeira prefeita mulher dessa cidade, o que você quer para Belo Horizonte nos próximos 4 anos?
Nossa, não entendo nada de política, tá, gente?
Põe o coração na mesa, solta a emoção.
Como arte educadora, né, com certeza colocaria aula de cinema para todas as escolas públicas, né? Acho que pensar em educar essas crianças, esses jovens, a partir de uma perspectiva do audiovisual, eu acho bem interessante, né, que vai tornar as pessoas mais críticas, né, mais criativas, e com certeza faz a diferença na educação das pessoas. Isso, investir nos cineclubes, investir nas produtoras que estão no início, produtoras periféricas, que eu acho muito importante também. Levar essa meninada aí que faz filme para o exterior para exibir os seus filmes. Pensar nessa ajuda de custo aí para levar a galera. Ah, não sei, eu acho que faria isso. Pegaria tudo que eu pudesse investir em educação e arte, com certeza.
A ideia é espetacular. Quem aqui vota na nossa prefeita Labib está aqui, ó, tá eleita já, tá vendo? Tá mais do que eleita.
Pãozinho com mortadela para todo mundo.
É de você, meu prefeito. Primeiro prefeito de Belo Horizonte, fotógrafo. Primeiro prefeito com a pegada acolhedora que você acabou de falar pra gente aqui do Morro das Pedras quando você começou a tua carreira.
Eu acho que eu ia colocar lambi-lambi nas paredes. mas falando sério, assim, eu tenho feito algumas oficinas e eu fiz uma intervenção numa oficina, numa escola, até no ano letivo mesmo, assim, e tal. E eu acredito que a fotografia, ela transforma muito. Dá para você trabalhar vários assuntos, desde de preconceito, a depressão, tudo ali na pegada da fotografia. E eu acho que poderia, sim, ter, além de colocar cinema, colocar fotografia. Porque você não tem como você estudar cinema sem estudar fotografia,
sim,
né?
Concordo.
Aí você vai ter que colocar os dois juntos.
E foi onde eu comecei, né?
Sim.
Foi onde eu comecei.
Com certeza.
Você começou na fotografia?
Na fotografia.
Como já tem filosofia, né, nas escolas, você pode colocar fotografia também.
Sim.
Que até rima.
Eu tenho a sensação de que a gente vai conseguir mudar de verdade a realidade de uma cidade como Belo Horizonte se a gente investir muito nesse sonho, né? De ter qualquer expressão de arte dentro das escolas, não só as escolas privadas, algumas já têm, mas as escolas públicas principalmente, eu concordo com vocês.
A própria arte mesmo que eles fazem na própria escola, eles provocam um pouco, né? Eu acho que a arte mesmo, ela é para provocar ali um pensamento, sabe? Uma expressão ali mesmo, a vivência e tal. E eu acredito que eu, como prefeito também, é valorizar essa arte e esses artistas que tem aqui dentro de BH mesmo. A gente, de repente, quando a gente for fazer alguma iniciativa, não buscar de fora, a gente usar quem está aqui de dentro mesmo, valorizar quem está aqui de dentro.
Sim.
Que é o que a gente está fazendo muito na nossa comunidade lá, assim. A gente tem uma galeria de arte dentro do morro, onde que tem as exposições de arte, de música, de samba, de qualquer coisa que tenha arte, tudo lá dentro da galeria.
Maravilhoso. Qual que é o endereço? Passa para a turma já anotar.
É Rua Central 107.
Rua Central 107.
Galeria em quadro.
Incrível. E está aberta de segunda a domingo. Passa o horário, por favor. Dá
ela é aberta de acordo com o que tem na programação ali, né? Tanto que já rolou, né? Vai finalizar hoje a minha exposição, que é sobre personagens do Morro.
Que lindo.
Que vai finalizar hoje, vai finalizar assim na parte da tarde, dá para 5, 6 horas.
Então vamos embora para lá, acabar o programa aqui, todo mundo se dirigindo lá à galeria em quadro no Morro das Pedras, espetacular.
Que é até da questão da galera lá do Horácio, né?
Ah, sim, o Horácio já participou.
História em Construção.
Sim, já participou do nosso Instagram. Um beijo para você também, Horácio. Incrível.
A galeria tá dentro do espaço de História em Construção.
Eureka. Prefeito, está eleito ou não? O Ed, prefeito Ed, eleito. Agora a gente passa a palavra para a prefeita Ana, primeira prefeita mulher da nossa cidade.
Bom, acho que eu ia voltar também a essas questões da educação, né? Colocar mais arte dentro da escola. Hoje a gente tem na base curricular uma aula de artes, uma de filosofia, uma de sociologia por semana, é muito pouco. Né? A juventude precisa ter mais espaço e mais tempo para um pensamento crítico, para experienciar a arte. Então, acho que deveria ter todos os dias ter uma dessas aulas, assim, ter mais no currículo. Eu acho que outra coisa importante também é ter mais políticas públicas voltadas para a mulher, né? Porque a gente está falando de uma grande metrópole, então, assim como no nosso, né, em todo o nosso país aqui, a maior parte dos trabalhadores, né? Hoje são trabalhadoras, essas mulheres são mães, então ainda continua aí uma jornada dupla, com pouquíssimo tempo para, por exemplo, sair para ver um evento de arte, para ver um cinema, principalmente as mães com menor poder aquisitivo. Então acho que políticas voltadas para elas, um suporte para elas em todos os níveis, né? Tanto na diversão, como na saúde, educação, enfim, políticas para as mulheres, eu acho que falta.
Fechou. Votamos também na Ana e elegemos 3 prefeitos aqui de Belo Horizonte nesse programa. Estão eleitos, está tudo certo. Eu queria que vocês passassem o contato de vocês para a população de BH. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, não só acompanhar, né, nas redes sociais, mas conhecer ou até mesmo participar, enfim... Abra o coração aí, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Eu tenho aqui, mas eu queria que você falasse, querida.
Bom, pode ser através do meu Instagram, que é Labibe Araújo mesmo. O Coletivo Coisa de Preto, né? No Instagram, Coletivo Coisa de Preto. E aí vocês podem, através desses dois Instagram, todo tipo de trabalho que eu faço, tanto na fotografia, no audiovisual, no cinema e com o coletivo, vocês conseguem acompanhar facilmente.
E todas as pessoas que trabalham com você numa produção sua, seja num doc, num filme ou num projeto, é preto, tem que ser. É uma proposta de vocês.
Sim, sim.
Isso é muito legal de falar. Então, pessoal, fica, ó, Belo Horizonte que está escutando, @...
Coletivo Coisa de
Coisa
Preto.
Coisa de Preto. Espetacular, sensacional.
E a gente conta histórias e toda a equipe dentro do curta, fora, é todo mundo negro e de preferência periférico.
Negro, me desculpa por falar besteira de novo. Outra pergunta é, os atores também,
sim, 100%, sim.
Incrível.
Assim, né, a gente tem uma cota para branco, de vez em quando aparece, né, que a gente precisa incluir as pessoas. A gente tem uma cotazinha para vocês, assim,
né,
fazer uma ponta, um personagem, de vez em quando acontece.
Aí você me chama?
Pode
espetacular,
deixar.
Espetacular,
se tiver algum personagem fofinho, assim, a gente coloca.
Você conversou com a produção antes do programa que eu estou sabendo.
Não teve nada
Deus
disso.
Espetacular. Ed, conta pra gente contatos, como que faz para entrar em contato, solta aí seu trabalho pra gente conhecer.
É, no Instagram, _ Ed da Silva.
Ed da Silva.
A galeria... Facebook também.
Mesmo, tá, dá pra Silva, achar.
A galeria em quadro.
Legal. Tá tudo lá.
Tá tudo lá.
A arte toda. Maravilhoso. Tenho certeza que um monte de gente já começou a
seguir
agora.
História em Construção também. Tem um Instagram da História em Construção.
@ História em Construção.
Isso.
Espetacular. Ana, contatos para Belo Horizonte.
Bom, o site é itinerantefilmes.com.br e página no Face é itinerantefilmes também. @ itinerantefilmes.
Perfeito. É, dupla, eu acho que aí a pergunta é um pouco mais para vocês dois, mas deixo o Ed, você à vontade para vocês duas, mas à vontade para responder. Que agora é uma pergunta que eu guardei para o final para a gente debater mesmo. Qual que é a relação de vocês com as leis culturais, com as leis de incentivo à cultura, E qual que é a relação de vocês com a Ancine no meio dessa maluquice que está o que está acontecendo com o nosso país nesse momento? Você depende muito, por exemplo, dessa história, Labíbia, ou você já esqueceu e falou, não, eu vou correr atrás, eu vou fazer meu rolê, vou fazer meu corre, deixa ver o que acontece lá. Por favor.
Na verdade, não. Até porque o coletivo Coisa de Preto nasceu dessa necessidade de buscar outras formas da gente produzir, né, sem amarra, sem nenhum tipo de estigma, né, e sem depender de nenhum tipo de órgão. Né. E, assim, a gente participa de leis de incentivo, de editais, até para a gente conseguir circular com a nossa mostra, né, mas não é nossa prioridade. Nossa prioridade é realmente buscar essas formas alternativas de produção, de exibição, né? E é isso, assim.
Você não esbarrou em nenhum tipo de censura prévia ainda, tá?
Ainda não. A censura que a gente esbarra é só da sociedade mesmo. Porque é bem, bem, bem diferente quando você tem uma equipe totalmente negra num espaço público, porque a vendedora, a nossa websérie Vendedora de Sonhos, ela realmente isso, assim, ela demarca bem os pontos da cidade, né? E é isso, a nossa censura é realmente a sociedade, porque quando vê uma equipe negra gravando com grandes equipamentos, sabe, toda uma armação de set mesmo, sabe, profissional, e as pessoas meio que estranham bastante isso, sabe, ficam olhando de lado, enfim, é a censura nossa mesmo, é só a sociedade.
Incrível como que isso existe e existe mesmo no nosso país, né, em peso, assim, eu não sei nem o que dizer, prefiro não dizer também para não falar mais uma besteira aqui, Ana. Ancine, na tua vida, ela é presente, né?
Ancine, sim, mas como prestadora de serviços, porque para outras produções, porque como realizadora, até hoje meus financiamentos foram municipais, então não passa pela Ancine, mas assim, desde a minha formação, a minha formação que foi em 2010, eu peguei esse crescimento da Ancine, com o FSA, né, com os diversos fundos, com a relação que começaram depois a dar abertura para as pequenas produtoras, a ter cotas, por exemplo, para as mulheres, né, vários editais. Então, é um crescimento muito importante e estava sendo muito bacana. Né? Eu, por exemplo, viajei com o recurso da Ancine, foi uma das primeiras coisas que foi cortada. Então, fui apresentar o filme, o que é muito importante para a gente dialogar com os outros cinemas, com as outras pessoas do mundo que estão fazendo cinemas, de levar nossa cultura, levar, né, a minha cidade na tela. Então, é uma construção de muito tempo e que estava começando a ter muitos frutos, né? Começando não, que estava tendo, né, muitos frutos, assim. O cinema brasileiro está muito reconhecido. Está muito reconhecido internacionalmente e agora vem, bom, todo esse desmonte, assim, eu acho isso muito sério. Eu acho que outras formas de se fazer cinema, se fazer arte num país capitalista, eu acho que tira muita oportunidade, porque eu acho que vai tudo ficar muito igual, tudo para o mercado, tudo mercantilizado.
Sim.
Eu acho que a oportunidade da gente experimentar, da gente fazer coisas novas, da gente se representar, é através de uma arte financiada, sim, pelo Estado. Eu acho que esse discurso de que eu pago imposto e não quero a arte é muito individualista, porque você não quer, mas o outro quer. Então, eu acho que a democratização vem por aí. E a Ancine estava demonstrando isso, ouvindo, fazendo com que pequenas produtoras produzissem e entrassem, conseguissem entrar no mercado cinematográfico. Assim. Então, é uma perda muito grande. Eu acho muito difícil que pequenas produtoras e iniciantes consigam produzir sem esse órgão.
Esse incentivo, concordo,
que
concordo.
É pela democracia, né?
Subscrevo ao que você falou sem nenhuma vírgula mais. Eu bato palma, inclusive. Ed, eu cometi um deslize aqui, te peço desculpas de te tirar dessa pergunta, mas eu não sei, então eu preciso perguntar. Você tem alguma coisa, você usa Ancine de alguma forma ou não? A fotografia está completamente independente.
É.
E lei de incentivo?
Não ainda. Não uso.
Você tem vontade de enveredar por esse lado ou o seu corre já está muito bem definido? Você sabe o que quer? consegue
não, a gente precisa, né, nessa, dessa visibilidade, dessa ajuda mesmo. É, eu tenho na minha oficina lá, eu tenho a ajuda do Fica Vivo, né, que é uma ajuda do Estado também.
Sim.
Que é uma... A gente tem uma oficina dentro do morro, que eu ensino fotografia para a galera que tem interesse de fazer fotografia.
Sim, esse é um projeto muito legal do Estado, né? Tem coisas que a gente precisa falar mesmo. Fica Vivo é um projeto bem bacana.
Eu vou ensinando a galera com celular mesmo, quem tem celular.
Maravilhoso.
A quem não apareceu lá sem celular e sem câmera, eu comecei a pedir câmera à galera que me seguia e tal. Fazer uma campanha mesmo para quem quiser doar câmera compacta, para quem não usa. Porque todo mundo tem, né, uma câmera... Sim. Assim, dentro da gaveta lá, que não usa.
Quem tá ouvindo aí e quiser mandar pra cá, a gente manda e entrega pro Ed, viu? Já tô avisando também. Hoje é um programa cheio de surpresas. A gente tá fazendo um monte de coisa. Tem que anotar isso aí também. Fazer uma campanha pra arrecadar câmeras usadas. Isso é uma ideia muito boa, aliás. Muito boa.
E tem muita gente que faz isso já, assim. Eu encontrei vários caras que já fazem isso e que eu recebi deles também. Ó, eu recebi várias e eu vou mandar umas pra você e tal. Então tem muita gente que tá fazendo isso e... Tem como ajudar várias pessoas com isso, né?
Maravilhoso, Ed. Labib e Ana, vocês vão falar o filme que a gente vai assistir na ilha ou não vão? Ou eu encerro
Nossa,
o programa? Agora
Deus.
É a última chance. Já tem ali todo mundo que mandou as coisas pelo Twitter, mas vocês duas, já vi que vocês não querem falar, né? Então tudo bem, não tem problema. Queria agradecer a presença de vocês três. Foi demais o papo. Aliás, eu aprendi bastante. Peço desculpa pelos meus equívocos e delírios. Muito bom ter vocês três aqui e saber que vocês estão contribuindo para que Belo Horizonte fique cada vez mais legal, que é isso que a gente quer, né? A gente está falando uma frase muito frequente nesse programa: só vai ficar legal se ficar legal para todo mundo. Não é isso? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Belo Horizonte, um beijo para vocês até sábado que vem. Mas antes, eu quero falar que a produção de pauta de BH Invisível é da Denise Santos, do Cadu Passos, da Maria Carolina Mendonça, do Fred Garzon, da Gabriela Matos, da Mônica Butini, do João Vitor Rocha, Nathalie Matos, Patrícia Brandão, Ramon Moreira e centenas de pessoas espalhadas por Belo Horizonte. Instagram está na mão dos fotógrafos e fotógrafas dessa cidade. Produção audiovisual, Renca Produções, técnico de som, Gleidson Mendes, operação de estúdio Diego Olímpio, direção de jornalismo Ike Adjelovic, direção geral do Bernardo Teles. Realização, BH Invisível e Band News FM. Patrocínio, um beijo para a ABC da Construção. O apoio nessa temporada é do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu sou Gustavo Ziller, te vejo pelas ruas de Belo Horizonte ou na Band News FM às terças, quintas e sábados. Até lá!